que vai ser aportado para custear esse serviço. Porque nós temos que pensar em orçamento. Como que Foz do Iguaçu faz para permitir esse benefício, para conceder esse benefício? Hoje, o estacionamento rotativo de Foz do Iguaçu tem parte do valor arrecadado para custear esse serviço, esse benefício dos estudantes. E a Câmara de Vereadores também se comprometeu a custear parte. Então, todas as cidades que têm essa implementação, eles precisam desenvolver formas de viabilizar o orçamento para custear. Então, tanto que até eles citaram uma cidade como exemplo do Nordeste, acho que Caeté, se eu não me engano. Até pesquisei essa cidade para entender como que eles fizeram a implementação lá. Não encontrei essa cidade do Nordeste, encontrei uma cidade de Caeté em Pernambuco com 28 mil habitantes. Né? Então, estrutura tem uma diferença gritante de um estado para o outro. Tem uma cidade no Rio de Janeiro que tem o benefício de 100% do transporte livre, Zé Roberto, mas eles recebem royalties. Então, como que eles custeiam o serviço lá? Através de royalties. Nós não recebemos esse orçamento. Nós tivemos, até no ano passado, nós tivemos um valor de repasse federal para auxiliar no custeio do idoso, que é uma lei federal acima dos 65 anos. Nós não temos mais esse repasse do governo federal. Então, isso já volta para custeio do serviço do município. E o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, no momento que esses estudantes nos buscarem para compreender como funciona o serviço, esse meio passe que hoje eles recebem, o município passou a custear parte do serviço a partir da pandemia. Mas até a pandemia, quem custeava era aqueles usuários pagantes, Roberto. Então, aquele que paga pela passagem, que pagava esse meio passe, esse benefício. Hoje o município está trazendo subsídio, né, do serviço, mas para subsidiar o serviço também precisa ter a fonte de orçamento, a fonte de custeio. Uma outra posição que eles colocaram, que eu acho importante também a gente ressaltar aqui, teve um dos estudantes que citou a compra dos veículos elétricos. Até usando o exemplo de Caetés, que eu realmente não me identifiquei essa cidade com 350 mil habitantes, para trazer mais informações, né, para fazer uma base. Eles citaram como comparação. 10 milhões de despesa mês. Nós adquirimos 15 veículos elétricos ao valor de 43 milhões. Ou seja, pelo levantamento deles, nós pagaríamos 4 meses de benefício. E o resto? Nós precisamos projetar um orçamento de 4 anos. Como existe o meia tarifa, e muitos não usam o passe estudante, eles usam o passe normal, porque muitos trabalham, então a empresa acaba repassando o valor e eles acabam não tendo o vale estudante, né? O meio passe, que é um cartão diferente. Então, para nós termos um diagnóstico, precisaríamos fazer um levantamento de todos os usuários. Mas vamos pensar o orçamento, Zé Roberto. Usar a qualidade do serviço, que também é algo que eles reivindicam, a qualidade do serviço carece de investimento. Então, isso nós temos falado, até acredito que esses representantes não participaram das audiências públicas que nós falamos desse tema, do que é o investimento dos elétricos. Primeiro ponto, eles falaram que nós estamos fazendo investimento de mais de 40 milhões para lucro das empresas. Falha de conhecimento, de entendimento do sistema. A frota é pública. Hoje, no sistema como ele está, a população paga os ônibus das empresas. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos adquirindo veículos do município, que compõem o ativo do município. E aí, tinha estudante falando sobre estudantes de medicina. Precisa pensar em sustentabilidade. O Brasil todo está tratando da descarbonização. A gente está falando de saúde pública. Estamos falando de qualidade do serviço. E um ponto muito importante, que é o principal. O custo do sistema. O custo do sistema, num veículo elétrico, ele reduz, Roberto, entre 62% e 70%. Que é o que impacta na tarifa. Quando eu falo de reivindicar um benefício, eu preciso pensar sim na categoria que eu estou defendendo, mas eu preciso pensar no todo. Eu preciso pensar em todos os usuários. Nós falamos aqui de uma média de 60 mil usuários do serviço por dia. Uhum. Tem os que são beneficiários da tarifa de meio passe, que, na verdade, a reivindicação deles é que, hoje, para você ter uma ideia, mais de 30% do nosso sistema, Zé Roberto, é gratuidade. Uhum. Mais de 30%.
Aí estão os aposentados?
Todos. Nós temos aposentados acima de 60 anos. Como eu disse, o governo federal não repassa valores para nós, mesmo daqueles que eles colocam como benefício obrigatório. Uhum. Nós temos os... não tem hoje uma divisão, né, do que o governo federal impõe como regra e o que ele repassa para custear isso. Então, o custo fica todo para o município. Uhum. E isso, Zé Roberto, é de recursos livres. A Transitar, ela gere o serviço, mas o município precisa tirar de recursos de outros serviços para custear. Nós concordamos com trabalhar, né, com essa reivindicação. Mas, primeiro, é necessário que se aponte a fonte de recurso. Nós não podemos atribuir para os demais usuários o custo desse benefício. E o poder público tem um limite orçamentário. Mas é muito importante a gente esclarecer. As empresas devem receber um valor fixo, que é o custo do sistema, mais o lucro dela. A questão de melhoria no sistema, que é o que nós estamos trazendo, ele traz também uma melhoria de custo para esse sistema. E detalhe, vamos colocar uma coisa bem, bem simples. Eles falaram de um custo de 4 meses, despesa de 4 meses. Esses veículos, eles têm uma durabilidade de 15 anos. É um investimento onde o retorno do investimento feito pelo município, só com a economia, Zé Roberto, do custo, é de 6 anos. Então, é importante que eles procurem realmente o Poder Executivo, compreendam junto a nós como funciona o sistema, para somar forças com o Poder Executivo na busca da viabilidade orçamentária para possibilitar esse benefício do passe livre.
A Rosane está dizendo aqui, estamos conversando com a Simone Soares, que é presidente da Transitar, sobre o passe livre. Na semana passada aconteceu um movimento aqui em Cascavel, um ato, e os estudantes pedindo passe livre, dizendo que tem 7 cidades no Paraná que tem passe livre e eles também gostariam de ter o passe livre. Diz aqui a Rosane, bom dia, sobre o passe livre eu não acho certo, porque não estudam no bairro, todos os bairros têm colégio agora para fazer curso, faculdade, eu concordo, mas também teriam que fazer manifestação para mais educação dentro dos ônibus. A Rosane está bronqueada aqui com os estudantes dentro dos ônibus. Bom, tem as escolas, os colégios, daria para os estudantes estudarem ali. Na maioria dos casos, eles ficam por ali ou eles vão para outros lugares?
Na maioria, eles acabam utilizando. Tem aqueles colégios centrais onde a demanda é maior. Uhum. Nós até criamos, até a Rosângela falando, e realmente era uma reclamação, é uma reclamação muito frequente. Nós criamos uma linha estudantil, para passar nessas vias de maior fluxo, até para a segurança desses estudantes e conforto das famílias, né? Porque as famílias ficam preocupadas nesses deslocamentos. Mas existe, Zé Roberto, uma demanda maior dos estudantes universitários, dos estudantes de escolas técnicas, de cursos técnicos, né? Que são aqueles que geralmente trabalham, acabam morando um pouco mais distante, porque eles precisam, né, buscar esses cursos superiores, esses ensinos técnicos, mais distante das suas residências. Mas os estudantes que têm a possibilidade de estudar próximo à residência, eles optam, até por uma questão de facilidade das famílias, né, dos pais. Pagando no passe livre, na modalidade de passe livre, nós devemos ter um volume muito maior do que hoje nós temos no meio passe. Uhum. Então, se houver uma liberação para o passe livre, para questões de orçamento, nós temos que ter uma previsão, um levantamento mais criterioso do total que iria abranger. Porque nós compreendemos que realmente deve ter, sim, um aumento do número de estudantes.
Hoje, qual é o impacto com esse meio passe? Isso representa quanto em dinheiro?
Hoje, na verdade, esses 2,25 que eles não pagam, ele vem para a estrutura. Hoje, o município subsidia uma parte. Uhum. Mas ele compõe o custo da tarifa. Uhum. Então, como nós pagamos por passageiros transportados, ele é considerado para fins da empresa, uhum, como total, E nós temos que subsidiar essa diferença. Uhum. Tá? Então, hoje, o que nós temos? Hoje nós temos todas as gratuidades, incluindo essa meia tarifa, sendo subsidiada pelo poder público. Uhum. O que já é um avanço, Zé Roberto, porque se nós pegássemos antes da pandemia, quem pagava essa diferença era o usuário pagante. Uhum. Era a senhora que vai trabalhar todos os dias, né? Era muitas vezes aquele pequeno empresário, porque às vezes quando a gente fala de empresa pagando, a gente pensa numa empresa grande. Mas nós temos empresas que mantêm 5 famílias ali, 5 trabalhadores. Essas pessoas são aquelas que pagavam. E o nosso sistema, ele é mais de 33%, entre 33% e 35% custeado em gratuidade. Se nós fôssemos hoje estabelecer a tarifa considerando o custo do sistema, e aí eu volto a falar.
E aí a gente consegue chegar ao valor, se a gente fala em 33%, aí a gente tem lá os aposentados e mais, que é integral, e mais meio passe, não é? Hoje, quanto que é o custo mensal? Aí a gente pega 33%, a gente chega à conclusão da quantidade de gratuidade.
Hoje o município está subsidiando uma média de R$500.000 por mês.
Meio milhão.
Período da pandemia, nós chegamos a custear mais de R$1 milhão por mês. Uhum. Então, assim, isso...
E a tarifa é R$4,50. É uma das mais baratas do Paraná, é isso?
É, mas uma das mais baratas. Hoje, Foz do Iguaçu tem a R$4,50. E lembrando, nós tiramos outros custos, né, que oneravam também. Volta para o comércio. Nós tiramos o custo do estacionamento hoje, uhum, que Foz do Iguaçu utiliza. Mas, assim, hoje é a mais barata do Paraná. Só o mesmo valor quem tem é Foz do Iguaçu, a R$4,50, mas se for pago no cartão. Se nós considerarmos a área territorial, o custo hoje para manter o nosso sistema é muito alto, porque nós temos que atender toda essa área territorial. Isso impacta em custos, Zé Roberto. Então, são alguns pontos para você saber do impacto disso. Hoje, a nossa tarifa, considerando os custos dela, teria que estar a R$ 7,00 aproximadamente. Então, o município, ele já está subsidiando essa diferença, uhum, que dá em torno de R$ 2,50, que hoje o usuário do serviço não paga. Então, nós precisamos pensar nesse todo, mas, mais uma vez, é uma demanda válida. O que é importante é que esses representantes procurem, nos procure sim, estamos de portas abertas, para que eles compreendam qual é o nosso desafio para somar forças para chegarmos à tarifa zero para o estudante. Que
é possível, de alguma forma é possível. Não é possível agora, mas
precisamos buscar recursos externos. Precisamos de orçamento. Uhum. Precisamos ter muito claro e bem definido de onde virão esses recursos. Não dá para eles pensarem ou cogitarem fontes de recursos específicas para suportar a tarifa, como, por exemplo, o investimento no sistema, que é uma outra fonte de recurso e ela só pode ser investida nisso. E também não prejudicar outros temas que nós estamos trabalhando para a melhoria de toda a população.
Quem esteve aqui foi o Thomas Gutierrez. Estiveram aqui os estudantes Thomas Gutierrez, presidente do Grêmio Estudantil do CEP, o Luiz Gustavo, estudante, Renan Averotti, presidente do DCE da Unioeste, entre outros alunos. E a gente está debatendo esse tema e, até para ficar claro, tem observações aqui de estudantes dizendo o seguinte: tá, em Foz do Iguaçu, R$4,50, e como é que eles conseguem o passe livre? Toledo também tem passe livre?
Toledo implantou agora no último ano, com recurso do município, tem um número menor, né, de utilizações, e alguns requisitos que eles estão propondo. Nós até buscamos para entender como que eles estão fazendo esse levantamento, mas eles ainda não têm os números de 2023, porque é muito recente. Como que Foz do Iguaçu implementou? Foz do Iguaçu encampou o serviço recentemente, então eles estão numa licitação não definitiva nesse primeiro momento. Foz do Iguaçu tem uma área territorial bem menor do que Cascavel, Zé Roberto. Uhum. Vamos dizer assim, que cabem 4 Foz do Iguaçu dentro de Cascavel, praticamente, tá? 3,5 com certeza. Então, a área territorial é menor. Com isso, o número de linhas é menor, o custo operacional também é menor. Então, isso faz com que o sistema deles tenha um custo menor. E eles colocaram, né, o serviço por quilômetro rodado. Isso já tem um impacto menor também. E o que, que eles fizeram? Nós aqui isentamos o custo do estacionamento rotativo. Lá eles utilizam parte do valor arrecadado no estacionamento rotativo e a Câmara Municipal se dispôs também a custear uma parte do serviço. Tá? Então, são modalidades diferentes, tanto na forma de remuneração, quanto no orçamento recebido no município para custear o serviço.
Sempre há uma abertura para o debate, para discussão, para apresentar alternativa, mas você, no momento, não vê, Simone, espaço para isso.
É que assim, Zé Roberto, como eu disse, nós estamos em um momento onde nós estamos tendo cortes de repasses, e não auxílio, né? Então, nós precisamos, enquanto poder público, nós temos que ter muita responsabilidade para implantar um benefício desse. Nós já temos, nós temos um volume de usuários muito grande, nós estamos propondo uma melhoria do serviço, Zé Roberto, porque esse é um outro tema que a gente precisa considerar. Nós precisamos de uma melhoria do serviço para aqueles que utilizam diariamente, não é? Então, nós precisamos tratar sim, podemos tratar sim, mas, primeira coisa, os representantes precisam conhecer a realidade do serviço, precisam conhecer a realidade da estrutura do município de Cascavel, do sistema do transporte coletivo, onde estão as nossas limitações para somar forças e conseguir recursos externos. Assim como as pessoas, né, que participaram são pagantes do sistema. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de onerar essas pessoas em benefício de outras. Nós
alguém
precisamos
vai ter que pagar
trazer.
A conta. Aí vai para 5,5, 6, não tem jeito.
Não tem. E assim, é a preocupação. Fala-se em necessidade de melhoria do serviço. Como que vem essa melhoria do serviço? Através de investimento. Como que eu faço investimento no serviço sem aumentar a tarifa, aumentando os benefícios? Então, é um debate importante, é válido, mas primeiro ponto, nós queremos convidar esses representantes para conhecer efetivamente a realidade da sua cidade, da cidade de Cascavel, do sistema do transporte coletivo, de quem é beneficiado, como é beneficiado, e eles podem contribuir conosco. Nós esperamos esse auxílio, na verdade.
Nós precisamos fechar aqui. Adelir, muito obrigado. Ivone do Centro, Terezinha, Celso do Canadá, Francisca do Guarujá, tem muitas opiniões aqui, Edinaldo, Suzano, mas estou vendo que a maioria está favorável a deixar do jeito que está. A Gisele também, muito obrigado. Edília, Maria, Douglas, não temos mais tempo. Tem gente falando aqui também, agora com os ônibus elétricos, a passagem da tarifa vai cair, vai diminuir, porque a despesa é menor. Vai cair a tarifa ou não?
Na verdade, a ideia é que ela não aumente, né, Zé Roberto? Uhum. A gente está trazendo outros benefícios dentro do sistema e, na verdade, a implementação dos elétricos já é uma forma de segurar a tarifa. Tanto em relação aos custos, mas também a esse investimento. E assim, para a população, para ficar muito claro, esses 15 ônibus são da Prefeitura de Cascavel, automaticamente são dos munícipes dessa cidade, diferente dos veículos adquiridos pelas empresas, onde o investimento delas está dentro da tarifa. Uhum. Então, esses ônibus são nossos, são do município. E o custo é muito menor, a qualidade é muito maior. E vamos começar a falar, que nós precisamos falar disso, Zé Roberto, uhum, em qualidade de vida para todos os usuários, não só do serviço, mas da população de um modo geral.
Não temos mais tempo. Simone, muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui conosco.
Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecimentos, Zé Roberto. Obrigada a todos os ouvintes.